no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Brasil é condenado pela violação de direitos humanos de quilombolas no Maranhão. Ambulância reforça ações itinerantes no Careiro. Santarém se organiza para o dia D de vacinação contra a febre amarela. E segundo encontro de eletricistas do Sol reúne mulheres de territórios quilombolas, indígenas e ribeirinhos.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Careiro, porque a equipe ribeirinha de saúde recebeu ambulância para ações itinerantes no município. A embarcação deve dar agilidade e eficiência para atendimentos a moradores dessas localidades. Confira com Anderleia Oliveira.
A equipe ribeirinha da UBS Deus Ivana Marinho recebeu nesta quinta-feira uma nova ambulância fluvial para reforçar o atendimento às comunidades da zona rural. A embarcação foi entregue pela equipe de saúde do município e será fundamental para garantir mais agilidade e eficiência no atendimento médico aos moradores dessas localidades. Com a nova lancha, os profissionais da equipe ribeirinha poderão intensificar as visitas domiciliares, prestar atendimentos de urgência e facilitar o deslocamento de pacientes que necessitam de acompanhamento especializado. O subsecretário de Saúde, Paulo Henrique, destacou a importância desta embarcação e explicou quais comunidades serão beneficiadas.
Hoje é um dia muito importante, nós estamos entregando mais uma ambulância no município de Careiro. Essa ambulância que será direcionada para a unidade Deus Ivana Marinho irá aí levar vários benefícios para a comunidade do Brasil, Tapoá, Taboca, Capoeirinha e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tenho certeza que irá trazer vários benefícios para a comunidade e contribuir com a saúde e melhoria dos nossos careirenses.
A iniciativa visa ampliar a cobertura da atenção primária e fortalecer o acesso à saúde para as famílias que vivem às margens dos rios. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, gastos com coleta de lixo aumentam 29% em 6 anos na capital amazonense. Saiba mais com Bruno Elander.
Em 2018, a Prefeitura de Manaus pagou às duas empresas concessionárias do serviço de coleta de resíduos sólidos um montante de R$ 261.700.000. E no ano passado, as cifras superaram os R$ 337.600.000. As informações constam no portal da Transparência do município. Em valores reais, o aumento nos gastos com a coleta de lixo se aproxima dos R$ 76 milhões em 6 anos, o que representa um dispêndio 29% maior de recursos públicos. Conforme a Prefeitura de Manaus, apenas em 2024, a população gerou 861 mil toneladas de lixo. Em conta simples, isso equivale a dizer que cada um dos mais de 2 milhões de habitantes da cidade produziu quase 400 quilos de lixo em um ano. Chama a atenção que a quantidade de resíduos não apresenta diminuição em Manaus. Conforme o relatório de gestão da Prefeitura de 6 anos atrás, 2018, a população produziu quase 845 mil toneladas de lixo naquele ano. Já em 2024, foram mais de 861 mil toneladas, portanto, um aumento de 6,6% em comparação com 6 anos atrás. Diante dessa realidade, cabe insistir na reflexão proposta pela Campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema E Deus Viu Que Tudo Era Muito Bom. O arcebispo metropolitano de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, lembra que a sociedade deve buscar cada vez mais uma relação de respeito e não de domínio sobre o meio ambiente.
Como diz Papa Francisco, a questão ecológica faz parte do caminho da nossa fé. Nós vivemos na casa comum, as criaturas vivem na casa comum e desejamos ter uma relação de maior respeito, de maior cuidado, não de domínio, de destruição.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Corte Interamericana condena Brasil pela violação de direitos humanos de quilombolas no Maranhão. A sentença foi divulgada nesta quinta-feira. E os detalhes com Emanuele Araújo.
O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por violar direitos humanos de 171 comunidades quilombolas que vivem em Alcântara, no Maranhão, durante a construção e implementação dos projetos da base de lançamento de foguetes na década de 1980. O julgamento do caso foi realizado em abril de 2023. Entretanto, a sentença foi divulgada na quinta-feira, dia 13 de março, pela corte que conta com membros da Costa Rica, Colômbia, México, Uruguai, Argentina e Chile. No documento, a corte conclui que o Estado brasileiro violou os seguintes direitos das comunidades quilombolas: direito à propriedade coletiva e circulação de residência, descumpriu sua obrigação de delimitar, demarcar, titular e sanear o território quilombola, não concedeu títulos individuais de propriedade em vez de reconhecer a propriedade coletiva, descumpriu seu dever de garantir o pleno uso e aproveitamento do território, tais como o exercício das comunidades em sua atividade econômica e de alimentação. O Estado não cumpriu suas obrigações ao realizar uma consulta prévia, informando as comunidades sobre as medidas que pudessem afetá-las com a implementação da base. De acordo com a corte, a falta de responsabilidade e resposta judicial sobre as reivindicações dos quilombolas gerou sentimentos de injustiça, impotência e insegurança, afetando a vida coletiva e impedindo acessos à saúde, educação e a meios de subsistência. Além disso, o reassentamento das comunidades para as agrovilas a partir de dezembro de 1998 prejudicaram o acesso aos recursos naturais por partes das comunidades tradicionais, causando impactos socioeconômicos. Com a decisão, a corte condenou que o Estado brasileiro conclua as ações adequadas para garantir o direito à propriedade coletiva de todas as comunidades, com a oferta de um título coletivo que reconheça os 78 mil hectares do território quilombola com a delimitação adequada. Neta Cerejo, representante do movimento dos atingidos pela base de Alcântara, celebra o resultado da sentença.
O resultado dessa sentença é sim uma vitória importantíssima, não só para Alcântara, mas para todo o Brasil, na luta pela garantia do direito das comunidades quilombolas.
O Estado também deve estabelecer um código permanente de comum acordo com as comunidades, realizando consultas prévias e ainda realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional sobre o caso. Quando o caso foi levado para julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos em abril de 2023 no Chile, o Brasil pediu desculpas aos quilombolas e reconheceu que o Estado violou os direitos à propriedade e proteção judicial das comunidades de Alcântara. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha contra a febre amarela tem dia D neste sábado em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, realizou o lançamento do livro Povos Indígenas Livres, Isolados na Amazônia e Grande Chaco. O lançamento aconteceu na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em Brasília. Ellen Loures traz as informações.
Nesta quinta-feira, 13 de março, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, realizou o lançamento do livro Povos Indígenas Livres, Isolados na Amazônia e Grande Chaco. O lançamento aconteceu em Brasília, na sede da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do CIMI. Organizado por Guinter Francisco Luebens e Lino João de Oliveira Neves, o livro é uma iniciativa da equipe de apoio aos povos livres do CIMI, a EAPIL, com o apoio da REPAM, Rede Eclesial Pan-Amazônica. Povos livres é como o CIMI e a EAPIL conceituam os povos indígenas em isolamento voluntário, enfatizando com isso a determinação por autonomia e autodeterminação expressa por estes povos por meio do distanciamento do mundo não indígena. Lino fala sobre a importância da publicação.
O livro que estamos lançando é, na verdade, o segundo livro sobre essa mesma temática de povos isolados, publicado pela EAPIL-CIMI. Em 2011, a própria EAPIL publicou, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, o livro Povos Indígenas na Amazônia, a Luta pela Sobrevivência. Esse segundo livro, que publicamos agora, ele faz uma atualização das informações e amplia para as demais regiões da América do Sul as análises sobre os povos indígenas isolados. A decisão de lançar esse livro nesse momento se deve tanto pelo maior acúmulo de informações, maiores dados e registros sobre a existência de povos indígenas, mas também, sobretudo, porque ao longo desses 14 anos, o que se observou foi uma enorme fragilização dos sistemas de proteção dos territórios e das vidas dos povos indígenas.
O CIMI e a EAPIL mantêm uma lista independente de registros de povos no Brasil, que é apresentada no livro. Hoje, a lista reúne informações sobre a presença de 119 povos indígenas isolados no Brasil. Os dados vêm de levantamentos de campo realizados por equipes locais da EAPIL e de informações incorporadas da FUNAI e de outras entidades indigenistas. A FUNAI reconhece 114 registros e atesta como comprovada a existência de apenas 28 destes povos. Dos 119 povos indígenas isolados, 37, ou seja, quase um terço, estão em áreas sem nenhuma providência para restrição de acesso, demarcação territorial e proteção efetiva do Estado. Francisco explica quais são as principais ameaças à sobrevivência dos povos livres.
As invasões e perturbações de seus territórios pelo garimpo, mineração, desmatamento, extração madeireira, grilagem de terra, incêndios na floresta, obras de infraestrutura, narcotráfico, caça e pesca e os impactos das mudanças climáticas. Outro grave risco é o do não reconhecimento da existência de muitos povos isolados pelo Estado, portanto, da invisibilidade a que são condenados, que os deixam sem proteção nenhuma. No Brasil, a FUNAI tem um sistema de proteção aos povos isolados, mas seu alcance é limitado por falta de estrutura, de recursos humanos e financeiros e pelas pressões políticas daqueles que querem explorar os seus territórios.
O lançamento contou com a presença de lideranças indígenas e representantes de organizações parceiras da causa, entre elas a CNBB, o Grupo de Trabalho Internacional para a Proteção dos Povos Indígenas Isolados e Contato Inicial, o Ministério Público Federal e a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O livro está disponível para livre acesso no site do CIMI e também para aqueles que desejam adquirir o exemplar impresso. Do CIMI, Helen Loures, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Conferência Estadual de Meio Ambiente reforça diálogo com a sociedade sobre políticas públicas. Representante da Universidade Federal do Oeste do Pará reforçou a importância da participação para a contribuição de conhecimento técnico-científico. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Baseada na temática central Emergência Climática, o Desafio de Transformação Ecológica, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, realizou nos dias 12 e 13 de março, em Belém, a Conferência Estadual de Meio Ambiente. A conferência tem como objetivo discutir desafios e as soluções para a mudança climática e preservação ambiental, com discussão em torno de uma política nacional de meio ambiente e clima, com foco no novo plano de clima, mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O debate teve como abrangência cinco eixos temáticos que vão buscar organizar as propostas da sociedade em relação às mudanças climáticas. São eles: mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática e governança e educação ambiental. Durante o evento, foram definidas as 20 propostas prioritárias para o Estado, resultante das conferências municipais e regionais que aconteceram ao longo de 2024. Uma das delegadas na conferência estadual foi Ana Carla Gomes, meteorologista e professora do Instituto de Engenharia e Geociências da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, que destacou a importância da universidade para a contribuição desse conhecimento técnico-científico.
A participação da UFOPA na conferência é de grande importância, pois permite a contribuição de conhecimento técnico-científico que é essencial para identificar, analisar e resolver problemas complexos, auxiliando na busca de soluções sustentáveis e eficazes. Como resultado, foram selecionadas 20 propostas prioritárias para o Estado e 50 delegados foram eleitos para representar o Pará na Conferência Nacional, que irá ocorrer em Brasília no período de 6 a 9 de maio.
O evento foi realizado no Auditório Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará, UFPA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha de vacinação contra a febre amarela tem dia D neste sábado em Santarém. A ação busca imunizar quem não tem comprovante da vacina no município. Saiba mais com Lies de Costa.
A campanha seletiva de vacinação contra a febre amarela em Santarém teve início no dia 10 deste mês e segue até o dia 21. Neste sábado, dia 15, deve ser realizado no município paraense o dia D de vacinação em algumas unidades básicas de saúde, as UBSs da zona urbana, nos bairros Rio e Planalto. A iniciativa visa reforçar a imunização da população após a confirmação de 3 casos da doença no estado do Pará, aumentando o alerta para quem ainda não está protegido, como explica Ivana Pimentel, coordenadora da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Assença de Santarém.
Bem, a campanha seletiva de vacinação contra a febre amarela, essa campanha é importante porque houve ocorrência de 3 casos de febre amarela no estado do Pará. Então, há um alerta para todos nós que não estamos com as nossas carteiras de vacina atualizadas, que ainda não tomamos a vacina contra a febre amarela, é importante que vá até uma unidade de saúde que esteja aberta no sábado para realizar essa vacina.
A campanha é seletiva, ou seja, destinada apenas a quem não tem comprovação da dose da vacina. Desde abril de 2017, a imunização contra a febre amarela é aplicada em dose única para pessoas acima de 5 anos, como reforça a coordenadora da atenção primária.
Vale ressaltar que essa campanha ela é seletiva, ou seja, eu vou na unidade de saúde procurar a vacina febre amarela quando eu não tiver como comprovar que eu tenha tomado essa vacina. Porque desde abril de 2017, a vacina contra a febre amarela, para quem tem mais de 5 anos, ela é dose única. Então, se eu tenho como comprovar, está registrado bonitinho lá na minha carteira de vacina, que eu tomei a vacina febre amarela, eu não preciso comparecer sábado no dia D para tomar a vacina. Por isso que a gente chama de vacina campanha seletiva. Agora, se eu não ter comprovante nenhum, acho que eu tomei, é bom você procurar a unidade mais próxima da sua casa, que esteja aberto no sábado para tomar a vacina contra a febre amarela.
A febre amarela é uma doença grave transmitida por mosquitos infectados e pode ser prevenida com a vacina. Autoridades de saúde reforçam a importância de manter a carteira de vacinação atualizada e procurar os postos de imunização dentro do prazo da campanha. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Padres das dioceses de Balsas e Imperatriz, no Maranhão, participam de retiro canônico anual. O encontro aconteceu no município de Balsas. As informações com Yane Silva.
Teve início na última segunda-feira, dia 10, e encerrou nesta quinta-feira, 13 de março, o retiro canônico anual das dioceses de Balsas e Imperatriz, no Centro Diocesano de Formação e Espiritualidade Nossa Senhora de Guadalupe, em Balsas. Com o tema, abre aspas, a esperança não decepciona, Feche aspa, trecho do livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, o clero das duas dioceses, juntamente com os bispos Dom Wilson Basso, da diocese de Imperatriz, e Dom Valentim Fagundes de Menezes, da diocese de Balsas, juntos tiveram momentos de oração, deserto, espiritualidade e fraternidade, como afirma Dom Wilson.
É um retiro de comunhão. No ano passado, os padres de Balsas foram à Imperatriz e fizeram o retiro conosco. E esse ano devolvemos a visita fraterna. Os padres de Imperatriz vieram a Balsas para esse momento, com a temática Eis que estou à porta e bato. Um momento bonito, profundo, orante, um momento que colocou muitas coisas importantes em nossos corações, como que uma revisão de nossa vida, como sacerdotes, como bispos, para podermos viver a intimidade com Deus e servir ao nosso povo, com alegria, com despojamento, com generosidade.
Padre Nadir Luiz, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da diocese de Balsas, e Padre Paulo Roberto, das paróquias São Rafael e São Francisco, da diocese de Imperatriz, falam sobre o retiro.
Esta comunhão vivenciada entre as duas dioceses tem como repercussão esta unidade que é importante na igreja. Então é um reforço na missão e ao mesmo tempo um testemunho de vida, né? Nesta caminhada juntos, que está dentro do espírito do Papa Francisco, igreja em saída, construindo comunhão, solidariedade, fraternidade, reforço na missão.
Todos os anos a igreja nos pede esses exercícios espirituais e para nós é sempre um momento de ir ao deserto, como Jesus fez. Nós também nos encontramos para justamente escutarmos a palavra de Deus e para nós é a ocasião de crescer no encontro com Deus, crescer na nossa caminhada sacerdotal, na nossa vida. E como você destacou, desde o ano passado nós estamos fazendo o retiro conjunto com a Diocese de Balsas e esses momentos são bons porque a gente se encontra também como irmãos e é um momento de graça.
O retiro anual, além de ser uma obrigação canônica, prevista pelo Código de Direito Canônico, Cânon 276, inciso 2 quarto, é também uma oportunidade para o crescimento espiritual dos presbíteros e uma oportunidade para reforçar a unidade com a igreja alinhada com o Papa Francisco e com toda a igreja que caminha no Brasil. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Segundo encontro de eletricistas do Sol reúne mulheres de territórios quilombolas, indígenas e ribeirinhos. A atividade aconteceu de 10 a 14 de março no Centro Experimental Floresta Ativa, o CEFA, na Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Integração, entusiasmo, alegria e muita energia marcaram o segundo encontro de mulheres eletricistas do Sol, realizado no período de 10 a 14 de março no Centro Experimental Floresta Ativa, o CEFA, localizado na Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém, no Pará. A oficina, articulada pelo Projeto Sol de Alegria, o PSA, reuniu 22 mulheres de 17 comunidades, aldeias e quilombos dos municípios de Santarém, Óbidos e Oriximiná, e marca as ações desenvolvidas durante esse mês de março, que simboliza a luta de gênero e do direito das mulheres. O projeto já desenvolve as oficinas desde 2017. No entanto, nos últimos anos, foram formadas turmas específicas para as mulheres, com o objetivo de apresentar conteúdos sobre eletricidade básica, energia solar fotovoltaica e sistemas off-grid, como pontuas do Sara Salgado, da coordenação do Programa de Infraestrutura Comunitária do PSA.
A formação, ela objetiva trazer conteúdos sobre eletricidade básica, energia solar fotovoltaica off-grid para mulheres. Por que que a gente teve a ideia de criar uma turma, né, somente para mulheres? Pensando em criar um ambiente acolhedor, onde elas se sintam confortáveis de participar em uma área que é dominada majoritariamente por homens, né? A gente vê muitos homens ocupando os espaços profissionais, técnicos, né, da parte de energia, da parte de solar, por exemplo, e aí a gente vê poucas mulheres ocupando esses espaços. O Saúde e Alegria já desenvolve a oficina desde 2017. Então já tiveram várias turmas que foram realizadas ao longo desses anos.
A Ana Eleni, da terra indígena Maró, encarou o desafio e, mesmo com medo, participou do curso para, assim que chegar em seu território, repassar o conhecimento para as demais mulheres.
Então, para mim está sendo muito importante esse curso, né, de eletricidade das mulheres do Sol, que nem era para mim estar aqui, né? Mas aí já eu falei assim, não, eu vou, né? Meio com medo, mas eu vou. Até pessoas pessoas assim dizendo que não, porque são coisas assim, muito perigosas e tal. Mas até que eu não estou vendo esse lado assim de tão assim que as pessoas falavam, né? Para mim está sendo muito importante e eu quero daqui para frente aprender. Com o que eu aprendi aqui, eu quero também contribuir, né? Com algumas das mulheres lá também que estão lá no território, que já que elas falaram que para que eu viesse, mas que chegasse lá, repassasse, né, alguma coisa para ela.
Para Sandra Matos, da comunidade Vila de Boina, Resex Tapajós Arapiuns, o curso não traz apenas o conhecimento técnico, mas também o encorajamento para as mulheres das comunidades.
Esse curso que nós estamos fazendo enriquece o conhecimento e também o aprendizado de cada mulher encorajada. E eu vou levar também para a minha comunidade, ali para a região onde eu moro, do Alto Tapajós, encorajar as companheiras que com certeza elas pensam que elas não tenham aquela confiança nelas mesmas, que elas sejam corajosas e persistentes no dia a dia. E não elas ficarem inibidas da sociedade machista hoje, né, que impõe.
E quem também já vai colocar em prática todo o conhecimento adquirido na formação é a Fabrícia Rodrigues, da comunidade Curi, localizada no projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande, em Santarém. Ela relata como foi essa experiência.
Isso é muito importante a gente saber, porque a gente estava falando, agora a gente já pode chegar em casa, pegar lá, pois agora eu vou mudar minha ligação aqui, minha instalação predial da minha casa, porque eu já sei, né? Tipo, eu não vou estar dependendo de marido, dependendo de alguém que venha de lá, de longe, pagar um extra, pagar bem caro, né? Pra ele só fazer essa instalação. Eu acredito que saindo daqui a gente já vai conseguir fazer a nossa própria instalação predial na nossa casa.
O curso tem a perspectiva de criar um ambiente acolhedor para as mulheres em uma área que é totalmente dominada por homens, mas que as mulheres também têm essa demanda de aprender e, quem sabe, desenvolver atividade profissionalmente. E esse é o pensamento de Andréia dos Santos, da comunidade quilombola Muratubinha, em Óbidos, que se surpreendeu ao participar do curso.
Esse curso, assim, para mim foi uma novidade na minha vida. Por quê? Porque eletricista do sol, a gente pensa que é só homem, né, que pode fazer um curso desse, pode ter uma profissão dessa. A gente nunca acha que a gente vai conseguir. Então eu aceitei a experiência de vir participar desse curso e para mim está sendo muito bom, muito proveitoso, porque aqui eu aprendi fazer coisas que eu não sabia fazer. Eu aprendi a fazer uma ligação de uma tomada, essas coisas básicas, aprendendo a fazer uma instalação de um painel solar que eu não sabia, agora estou aprendendo. E isso é muito importante para nós mulheres.
Com a turma do ano passado, se soma a partir de agora, 43 mulheres formadas no curso de eletricistas do sol, habilitadas para desenvolver serviços básicos de eletricidade, prevenção de acidentes e manutenção dos sistemas fotovoltaicos instalados em seus territórios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
A atmosfera e a vida. A vida em cidades, onde está a maior parte da humanidade, prende a gente nas correrias para sobreviver e isso faz que se preste pouca atenção ao que depende nossa vida. Em relação ao ar, por exemplo, em que encontramos o oxigênio, só lembramos quando sofremos alguma infecção que ataca os pulmões e nossa capacidade de respirar. E das chuvas, que garantem a água de que dependemos para manter-nos vivos, lembramos quando há enchentes e facilmente reclamamos porque elas atrapalham nossos deslocamentos para ir ao trabalho, à escola e a outros locais. Se temos dificuldade para relacionar-nos bem com esses presentes que a Mãe Terra nos dá todo o tempo, é quase certo que praticamente nunca separamos um tempinho para contemplar e agradecer a existência da atmosfera, isto é, a pequena camada de ar que torna possível todas as formas de vida de nosso planeta e nos separa e liga com o espaço em que não conseguiríamos viver. O astronauta Ron Garan, que viveu 178 dias no espaço e deu mais de 2.800 voltas à Terra, se deu conta de que a atmosfera é tão fina e frágil que parece um papel. E que, por não ter essa consciência, a espécie humana vive uma grande mentira, a de que poderemos continuar vivos praticando uma economia que trata o planeta como um recurso descartável. A continuidade da vida depende disso, que nos demos conta de que há uma clara interdependência entre meio ambiente e práticas humanas, e que, por isso, é impossível um crescimento econômico sem fim. Por isso, amigas e amigos, precisamos levar a sério os gritos da Mãe Terra que nos pedem atenção ao que vai acontecendo com as agressões que a economia dominante faz à atmosfera. São essas agressões que provocam eventos climáticos extremos, como enchentes e secas, e colocam em risco a vida no planeta. Como não temos chances de viver no espaço como astronautas, precisamos descobrir outros jeitos de darmos conta de que todas as formas de vida dependem do equilíbrio da atmosfera criada pela Mãe Terra. Viver a ecologia integral, como nos convida a campanha da Fraternidade, é cuidar com amor e restaurar, se necessário, tudo o que tem a ver com a atmosfera equilibrada.
Encerra aqui a edição de número 4.166 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Aliás de Costa, Eanes Silva, Emanuele Araújo, Wanderlei Oliveira, Bruno Elander e Adispésia. Edição da Leuça Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.